Alô?
Alô?
Oi, eu falo com o Walter?
Sim?
Sim, Walter, meu nome é André, eu sou consultora financeira aqui do Banco Santander, tudo bem?
Tudo bem?
A gente está conversando, no caso, já desde a semana passada. Você conseguiu dar uma olhadinha lá com o seu filho para ele aceitar a proposta no aplicativo?
Então, mas adivinha o que que aconteceu, querida?
O que aconteceu?
Eu falei com meu filho que eu estou tendo problema com ele, porque eu sou meio turrão, ele está me abandonando, né? Então, como eu estou com essa deficiência de visão, eu preciso dele, né? Ele é o único que pode me ajudar, porque está certo que ele voltou a trabalhar. Infelizmente, estava sem trabalho, e quando ele não estava trabalhando, ele me levava para todo lugar, para todas as consultas. Eu sou membro da igreja, eu ia naqueles cultos, ele me levava, entendeu? Apesar que ele não acreditava nada disso, eu falei para você, fica na sua, o dia que você quiser acreditar, você acredita e você vai para a igreja. Então, ficou nessa daí. Então ele falou para mim que eu não voltaria mais a enxergar, né? Aí eu fiquei nervoso, porque você entendeu, né?
Sim,
Ele
entendi.
já estava cansado de me carregar para lá para cá, e achou um jeito de brigar comigo, né? Ficar longe dele. Eu falei, tá bom, já. Eu percebi que era isso que ele queria. Eu falei, então, assim, é milagre sozinho que eu vou me virar. Entendeu? E não, nessa hora ele estava olhando, ele estava procurando o seu WhatsApp, né? Sua comunicação, para responder. Porque, como eu estou em situação assim, não estou trabalhando, né? Só estou ganhando uma aposentadoria, então eu queria ver se eu fazia algum financiamento para mim pagar a operação. Porque eu percebi que esses médicos são tudo assim, enganador, né? Porque eles não fazem nada e quer depois que eu ofereço para operar a minha vista. Todo mundo opera, por exemplo, catarata é uma operação fácil de fazer. Então eu não estava querendo fazer. Então, essa última vez, sabia que estava marcado lá, que eu tinha feito três exames, caso que eu não chego dele, eu sabia esse exame, não deu para levar. Mas eu cheguei lá, ele me levou lá. Sabe o que fizeram de mim de novo? Que fizeram esperar tanto tempo lá na fila, não sei se você sabe onde que é o Borja. Então, fica aquele monte de gente lá. Aí, você é chamado. Eu chamou lá para dentro, sabe o que que é a moça? Nem a oftalmóloga, não era, ela era a enfermeira. Chegou, senta aí, sentei, olhou no meu lado, olho direito e esquerdo, não perguntou, tá, vamos embora. Mas mais nada? O médico não está aí para te atender. Eu falei, caramba, então que eu tomei a decisão? Eu vou ver se amanhã eu pego um ônibus aqui e vou até Sorocaba e vou lá conversar com a. Eu quero conversar com a chefe. E a chefe, eu vi ela falar para as outras lá no dia que eu estive lá, e ela ia mandar operar todo mundo que tivesse catarata, que pelo menos ajudava o pessoal para enxergar alguma coisa. Entendeu? Não fica esse
Entendi.
desespero meu aqui que eu fico sem fazer quase nada, porque você só consegue enxergar para cozinhar, para tomar banho e para dormir. Mas você fica tão saturado, tão, né? Que o sono some, a fome não vem. Tem dia que eu passo 3 dias sem comer, tem dia que eu passo 3 dias comendo, entendeu? Descontrolo tudo na minha vida.
Sim,
Então,
eu entendi.
estou já 1 ano e meio assim, e eu vou lá e não tenho nada. Primeiro médico, sabe o que um japonês falou para mim? Se você comer um grãozinho de arroz, de açúcar, você vai ficar cego. Olha só o que o cara fala para mim.
É realmente.
Foi ali que eu fiquei sabendo que eu tinha diabetes e tinha pressão alta, tinha as duas coisas. Aí continuei na vida, nesse ano e pouco, 1 ano e meio que eu fiquei. Aí, cara, a única coisa que eu gostava de fazer assim era todo domingo comer macarronada e fazer um churrasquinho. Aí eu continuei fazendo. Adivinha o que aconteceu? O colesterol meu subiu, que eu caí na rua. Aí eu, como eu estou frequentando a igreja universal, o cara perguntou assim: então, você tem alguma pessoa para avisar? Ele vai, me levou na universal. Aí me levaram lá, passei no hospital. Fiquei internado lá, desmaiado. Fiquei 2 dias sem acordar. E eles aproveitaram esses 2 dias fizeram vários exames no meu sangue, em mim, aí ele achou que eu estava com colesterol muito alto. Entendeu? Por isso que deu esse AVC. Não sei se você sabe o que é AVC. Acidente vascular cerebral, né? Era excesso de gordura na veia e faltou oxigênio no meu cérebro, por isso que eu caí desmaiado. Então foi isso aí, o médico proibiu eu sair sozinho.
Essa consulta ela ficou muito cara para o senhor pagar para fazer essa cirurgia?
Não, as consultas eram caríssimas. Eu ia num e cobrava 250, outro 280, outro, e mais caro, R$130 uma consulta. Aí eu vou ficar pagando essa semana de consulta, se der gastar tudo, não vai ter dinheiro para me operar, porque eu pensava que custava mais ou menos R$5.000 para operar, né?
Sim.
Nada feito, eu estava com o dente para fazer implante, porque eu já não aguentava mais, porque eu gosto de comer churrasco, então eu não podia comer muito bem o churrasco, porque ficava mastigando assim. Você sabe, né? Comer carne, você tem que mastigar direitinho. Então, para isso eu preferia fazer um tratamento dentário. Ele ficou em R$15.000. Eu falei,
nossa, caro, né?
Aí eu tô ferrado, eu era 15 mil de dentista, aí eu era mais uns 6 mil para o olho, aquele negócio, gastando para lá, eu consigo para cá. Eu digo que meu filho não pegou o recibo das consultas que eu fiz, adivinha o que aconteceu com o meu aposento? Eu aposentado pagando aposento. Olha só que desgraça. Então,
nossa.
Eu falei, puxa vida.
Sim,
não,
muito
eu sou aposentado, não tenho que pagar mais imposto de renda, eu já paguei. Eternamente, eu nunca esqueço, eu pagava 3 mil quando eu trabalhava, 3 mil de NPS e 3 mil de imposto de renda. Isso eu não ganho hoje no NPS.
Sim, mas eu nossa, muito caro mesmo.
Então você vê, você tinha um salário alto, mas né, era descontado muita coisa. Entendeu?
Sim.
Então, agora que eu me aposentei, eu fiquei assim. Agora, como eu digo com meu filho, acho que eu estou fazendo as coisas erradas, que eu não cumpro as coisas que ele faz. E eu fui num médico, fui no outro, e todos eles enganadores. Para mim, eu estou falando a palavra enganador. Fui numa oftalma japonesa lá em São Paulo, que a minha irmã está fazendo, ela me colocou um óculos. Adivinha quanto que custou esse óculos? R$3.000. Aí eu escutei no programa da Sônia Abraão, no Canal 5, que tinha um médico que melhorava a vista. Depois eu escrevi lá que ele mandasse para mim uma dose. Adivinha o que o cara mandou? Mandou uma caixa cheia de remédio. Sabe quanto custou? R$3.000. Eu falei, nossa senhora, nunca comprei um remédio desse?
Nossa, remédio caro, né?
Aí ele falou, não, mas eu vou até para um ano. Eu falei, nunca tomei remédio mais que 3 meses, eu vou tomar um remédio um ano, você tá louco. Eu falei, eu quero devolver. É, passou o dia de você devolver, você não pode mais devolver. Aí tinha que pagar. Aí, enfim, eu peguei, pagava 480 pau por mês, né? Aí eu pedi para ela dividir. Entendeu? Para mim poder pagar uns 200 pau, né? Entendeu? Foi o que eu fiz, eu consegui pagar.
Seria por isso que o senhor quer o refinanciamento?
É, justamente para mim, oferecer lá para o doutor, se ele falar, 6 mil, está aqui, 6 mil, está 8 mil, sei lá que vai custar mais ou menos, que eu calculava que todo mundo falou, seu voto, não é para você pagar nada. Todos meus amigos que eu converso, eu fiz essa operação lá no BOS, é de graça. O BOS tem CNPS, eles fazem tudo de graça, eles estão se enrolando. E como eu fui dessa última vez, ninguém ligou para mim, eu já estava com o exame pré-operatório na mão, não veio nenhum doutor falar comigo, e meu filho levou aquilo lá, como se não tivesse visto nada. Aí eu briguei com ele. Entendeu?
Entendi.
Vai, e outra.
Ele não quis aceitar para o senhor lá, então.
Então, não, é que ele acha que eu tenho que ter paciência. Se eu sou velho, eu tenho que aceitar o que ele fala. Eu falei, o que é isso, mano? Eu vejo, tinha um oftalmo que subiu na cadeira, ficou de ponta cabeça para olhar o meu olho.
Sim, aí vocês brigaram, né?
Aí não adiantou nada, e há quantos anos que eu venho fazendo isso? Faz 2 anos. Ficou desesperado, na minha idade eu não consigo, eu sempre trabalhei, né? Eu gosto de trabalhar. Então eu fico sentindo falta, né, de ir, o trabalho voltar, ser útil, tipo, se ver. Sabe o que eu sou? Eu sou motorista de ambulância. Por quê? Porque eu queria salvar pessoas, como talvez, talvez muitas pessoas. Eu fico contente que muitas pessoas veio me agradecer. Você, o motorista me levou para o hospital, foi. Muito obrigado, você me salvou minha vida. A coisa mais linda é isso daí, né? Eu até fico emocionado quando eu escuto isso. E não é que eu vou fazer isso para mim, é porque eu quero fazer alguma coisa de bom. Mas da minha vida, agora eu já tenho meus filhos, meus netos, eu não preciso de mais nada, entendeu? Então só quero viver minha vida para Deus, porque eu falei para minha filha falou assim, eu falei para ela, vou parar de comer, vou me matar. Aí ela falou assim, pai, você esqueceu que você fazer isso, você vai para o inferno? Aí eu falei, ah, filha, realmente eu não posso fazer isso não. Entendeu? Porque aqui acho que é fácil, né? Eu não como, eu morro de fome. Tá bom, ninguém me matou, nem nada. Aí vou embora, tá bom. Mas aí depois lá em cima, eu vou viver no purgatório, eu vou viver no meio do fogo, eu vou viver com as pessoas que não prestam. Eu falei, você tá louco. Eu acho que não cheio aqui no nosso país, só tem quase tudo. Metade dessas pessoas não presta, entendeu? Tudo político. É por isso que eu tô revoltado.
Entendi. Mas não teria outra pessoa além do seu filho que consiga te levar ou até mesmo no banco ou que te ajude a mexer no celular?
Então, se você falasse para mim, ó, meu escritório é aqui em São Paulo, na Ipiranga, onde for, onde for local, onde você for, eu tenho uns amigos de contato, ele me leva até aí, eu vou até aí, assino tudo as coisas que eu se precisa, é o que eu quero fazer, não sei se pode fazer isso. Onde que você trabalha?
Olha, eu trabalho aqui no escritório de Jundiaí, então para o senhor fica um pouco longe.
Não. Eu conheço Jundiaí igual com a palma da minha mão.
Entendi.
Entendeu, querido? Eu morei em Itatiba.
Você já morou em Itatiba?
Eu morei em Itatiba. Eu sempre vinha de São Paulo, porque trabalhava em São Paulo, passava todo dia em Jundiaí. Eu gostava por que eu gostava dessa região? Frutas. Muitas frutas. Muito gostosas as frutas daí. Eu, hoje eu sinto falta de comer um figo, por exemplo. Um figo aqui na minha região não tem. Entendeu, querida?
Sim.
É coisas boas que a gente quer fazer, não está conseguindo fazer mais. Então,
eu
se você
entendo.
Falar de um dia aí, eu vou até aí, que fica fácil. Eu tenho um amigo meu que tem um táxi aqui, ele me leva até aí.
Mas não fica longe para o senhor?
Não fica. Eu estou indo fazer meus exames em Salto de Itu, Salto de Pirapora. Esqueço a cidade que eu vou. Para mim não tem distância, não. É que você tem que marcar um horário que não dá. Fazer igual nós. A gente sai daqui 4 horas, 5 horas da manhã, para chegar na cidade 8 horas. Aí é ruim, depois chega lá 8 horas, 8 e meia já está de volta. Você fica fazendo sacrifício à toa, né?
Sim, o senhor, no caso, o senhor mora onde?
Eu moro aqui em Piedade.
Ah, o senhor mora em Piedade?
É. Piedade, tá. Eu pegando o táxi aqui, vou direto acompanho o Rodanel e vou sair ali na Bandeirantes quando sai para ir para a Jundiaí. Entendeu? Que é fácil, né?
Sim. No caso, tem algum banco do Santander perto do senhor?
Eu tenho esse meu emprego de motorista de ambulância, a prefeitura me paga pelo Banco Santander, aqui de Ibiúna. Eu tenho também aqui na minha cidade, Piedade.
Entendi. Vamos fazer assim, quando é que o senhor consegue ir no banco lá do Santander?
Se falar para mim, eu só paro aqui, vou tomar um banho e vou até lá.
Vamos fazer assim. Como a proposta está no seu aplicativo do banco, eu já mandei lá certinho, por conta que a taxa aumentou, então no caso para mim conseguir uma proposta igual aquela não tem como mais. Tenta ir lá no banco, se o senhor conseguir hoje ainda, e pede para uma mocinha lá ajudar o senhor a aceitar no aplicativo. E pede para confirmar se o valor já vai ter caído na conta. Ou manda até mesmo, o meu telefone já está no WhatsApp, vou te mandar um oi de novo. Aí pede para ela entrar e me avisar por lá se foi. Aí eu ligo para o senhor confirmando, pode ser?
Pode ser, mas eu vou pegar Não faço. Eu uso a caneta hidrográfica, porque como eu não enxergo, é só hidrográfica para mim escrever e depois eu enxergar. Eu uso a lupa para ler tudo que eu escrevo e tudo que eu tenho que fazer.
Sim, tá certo.
Instantâneo, só que eu vou pegar um papel aqui e vou marcar seu telefone, seu nome certinho. Aí eu falo, eu vou no Santander aqui, o horário deles é...
Até as 2, se eu não me engano, viu?
É, 10 às 14 aqui.
Isso.
Entendeu? É tudo diferente. O Bradesco é das 8 às 14.
Isso.
E o Santander trabalha um pouquinho menos. Caiu o papel no chão.
Tá.
É um pouquinho só aqui. Querida.
Oi.
Seu nome é?
Andriele.
Andriele, né?
Isso. Eu vou te passar meu telefone particular, tá? Que aquele lá é meu comercial, ele não recebe ligação, só WhatsApp. Aí eu vou te passar meu telefone particular para o senhor, caso queira ligar ou mandar mensagem também, não tem problema, tá bom?
Eu só posso ligar, porque eu nem sei fazer esse negócio de WhatsApp.
Ah, então vou te passar ele mesmo. Pode falar?
Pode.
É 11 9416
9416
É 9416
Sim.
55
55
245
Ok, Andriana.
Tá. Aí, no caso, o senhor indo lá, fala para a atendente, a mocinha que for ajudar o senhor, que tem uma proposta de consignado no seu aplicativo e que o senhor quer aceitar. Nisso, ela vai te orientar, até mesmo se precisar atualizar o ID lá certinho, aí ela vai te ajudar tanto a habilitar esse ID e também a aceitar essa proposta. Ela vai pedir seu celular para poder ter acesso ao aplicativo e nisso ela aceita para o senhor, tá bom?
Ok.
Perfeito. Aí, assim que o senhor, no caso, conseguir, que horas mais ou menos o senhor pretende ir lá?
Então, agora eu preciso ver que hora que é agora.
Agora é umas 10h05.
10 horas, tomando banho. O ônibus vai para a cidade, acho que 11 horas. Então, dá tempo, eu ia estar 11 horas, eu devo estar no banco. Aí,
tá.
Eu não sei se tiver fila lá, demora talvez um pouquinho, tá?
Não tem
problema.
Não
vou te atrapalhar o almoço, não?
Não, pode me ligar, não tem problema nenhum. Assim que o senhor já conseguir fazer lá, no caso, se tiver alguma dúvida também, se a mulher não conseguir achar, pede também para ela me ligar que eu atendo o senhor, tá bom?
Tudo bem, então.
Então, perfeito.
Ok, André, vamos fazer assim. Só se acontecer alguma coisa, né? Eu estou aqui em casa sozinho, eu vou tomar meu banho, me aprontar, vou para o ponto de ônibus, se der certo pegar o ônibus certinho, 11h30 eu estarei lá na agência.
Ah, sem problema.
Aí não sei quanto tempo demora lá, né? Aí eu ligo para você se eu conversei com ela ou eu vou ver enquanto eu tomo banho, carrego o celular para não ficar na mão, né?
Sim.
E a gente conversa mais tarde.
Tá bom. Qualquer coisa eu ligo para o senhor mais tarde também, se o senhor não me ligar, tá bom?
Tudo bem, Eduardo.
Então tá bom então, obrigada, viu?
Muito obrigado. Você desculpa estar contando todas essas coisas aí.
Imagina, tem que desabafar mesmo.
Mas você pode confiar em mim, tá?
Então tá bom então, igualmente.
Obrigado.
Viu?
Tá. Imagina. Tá bom, tchau, tchau.
Tchau, tchau.